dos satisfeita.
Todos somos um. Vamos de volta! Vamos!
Tu melhor ser campeão.
Salve, salve, ouvinte da Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Sou Vitor Buratini, estou aqui apresentando mais um podcast pós-jogo da equipe da Análise Verdão. E hoje a gente vai falar de uma partida muito ruim do Palmeiras novamente. Palmeiras e Bahia, o jogo terminou 0-0 aí. Talvez uma das piores recentes, e olha que a competição é bem difícil. E para falar desse jogo aqui hoje, eu estou acompanhado do Leonardo Suzuki. Seja bem-vindo, Léo.
Salve, salve, Buras. Voltando aos podcasts, né? Fazia tempo que eu não vim aqui. Quem chegou nesse meio tempo talvez nem saiba quem eu sou, mas estou aqui voltando aos podcasts e, nossa, que jogo terrível, né, cara? A fase já não era boa, mas esse jogo, especialmente, foi horrível. O Palmeiras vinha muito frágil defensivamente, tomando muitos gols contra o Bahia. Não tomou nenhum gol, mas as fragilidades defensivas se mantiveram e tem bastante coisa pra gente falar sobre esse jogo.
Tô aqui acompanhado também do Luca Vicchiato. Fala aí, Luca, tranquilo?
Ei, Buras, Léo, pessoal que tá nos ouvindo, que jogo horripilante, cara, que dia triste e que partida horrível do Palmeiras. O resultado, no final das contas, acabou até sendo bom, né, porque o jogo que a gente fez merecia menos, né, o Palmeiras foi muito, muito mal mesmo hoje e o 0-0 acabou sendo saindo no lucro. E, enfim, temos que melhorar muita coisa aí pra sequência do campeonato, que segundo turno horrível que a gente tá fazendo, mas é isso, né, agora... É, não tem muito o que fazer se não melhorar, se não tentar fazer com que o time seja um pouco menos instável e jogue um pouco menos, de uma maneira menos pior, né? Enfim, é que jogo horrível.
Bom, para começar esse podcast, queria que vocês comentassem a escalação aí do Palmeiras, né? A gente estava cheio de desfalques hoje, novamente. E, bom, em relação ao último jogo, as únicas alterações foi a volta do Gabriel Menino para a lateral direita, né? E do Felipe Melo para o meio de campo. Então, vocês acham que hoje o Abel conseguiu mandar a melhor equipe que a gente tinha a campo?
Eu acho que melhor é uma palavra muito forte. Melhor é uma palavra forte, mas acho que os jogadores que voltaram... Meio que é justificável, porque o Gabriel Menino ele estava numa fase péssima, a gente vai falar sobre isso na sequência do podcast. Ele jogou muito mal contra o Bahia, machucou infelizmente, falaremos sobre isso também, mas era o único lateral direito disponível, né? Não tinha mais nenhum lateral direito literalmente, tanto que quando ele se lesionou não tinha nenhum para entrar no banco no lugar dele. Então acho que se justifica por causa disso, e o Felipe Melo também pela fase dos outros jogadores que disputam posição com ele. E pelas partidas que ele teve recentemente também, inclusive no jogo de hoje, eu acho que ele foi um dos poucos que se salvou. Mas acho que por causa disso, essas alterações se justificaram. O Luiz Adriano também não vinha sendo titular, né? Foi testado mais uma vez dentro dos desfalques que o Palmeiras tinha. E pode ter certeza que não se firmou como esse titular. Mas era um time que não teve grandes mudanças que saltaram os nossos olhos, né? Até pelos desfalques que o Palmeiras vinha tendo. E na prática, dentro de campo, que a gente vai falar mais pra frente, seguiu meio que tendo os mesmos problemas.
Era o que dava pra fazer, né? Acho que era o time que o Abel conseguia colocar em campo hoje, porque realmente pouquíssimas opções, muitos desfalques, principalmente os da seleção, né? Das seleções, mas também lesionados, enfim... E foi o que deu pra fazer, né? O Danilo Barbosa, a gente viu já no último jogo que tinha ido mal, tinha entrado sem ritmo, né? Fazia muito tempo que ele não começava como titular, então era normal que com a volta do Felipe Melo ele voltasse pro banco. Na lateral direita a gente jogou com o Kusevic, né? Fez a função, então era também muito esperado já a volta do Gabriel Menino, depois da suspensão, e era o que dava pra fazer no final das contas, porque... parece que essa data FIFA culminou com, enfim, lesionados, suspensões, e que fizeram com que o time ficasse muito desfigurado. E por mais que alguns jogadores até, assim, de qualidade estejam disponíveis, né? Muita gente sempre pede o Gabriel Menino na lateral direita, ou o Felipe Melo nos últimos jogos vem correspondendo. Foi muito bem na eliminatória contra o Atlético Mineiro, por exemplo, mas ainda assim falta um pouco de entrosamento, de coesão para, né, para esse time que jogou hoje, porque não é o time que está acostumado a jogar, muitos jogadores sem ritmo de jogo, ou que não estão na sua melhor forma, e que tiveram que entrar em campo porque os melhores jogadores estavam ou lesionados ou suspensos ou nas seleções. Então, realmente, era o que dava para fazer hoje e, no final das contas, acho que foi uma escalação coerente também com o que vinha sendo nesse período de data FIFA e de muitos desfalques.
Bom, no primeiro tempo a gente viu aí o Abel fazendo algo diferente do que ele costumava fazer, né? A gente viu os nossos laterais, o Jorge e o Gabriel Menino, eles iniciando a jogada abertos, mas indo para o meio ao longo do ataque do Palmeiras, né? Vocês acharam que essa ideia do Abel foi boa?
Vamos lá, né? Eu acho que primeiro explicar a ideia aqui, depois eu dou minha opinião e digo se funcionou ou não. Mas qual foi a ideia do Abel Ferreira? A gente está acostumado a ver aquela saída de bola do Palmeiras com os três jogadores atrás, né, mais os dois volantes dando sustentação e dois jogadores mais à frente dando largura, né, sempre colados na linha lateral para abrir a defesa adversária. E quando o Palmeiras joga com uma linha de quatro, geralmente um lateral fica e o outro lateral sobe para fazer essa saída de bola. O que aconteceu com o Palmeiras nesse jogo contra o Bahia? O Abel ele meio que mudou d'água para o vinho essa ideia, pelo menos no sistema, né, no esquema de saída de bola. Quando o Palmeiras tinha a bola e ia sair jogando, não ficava um lateral e subia o outro. Os dois laterais meio que ficavam nessa primeira fase da saída de bola, quando o Palmeiras ia sair jogando, então tanto o Menino quanto o Jorge iniciavam um pouco abertos, e aí na primeira oportunidade que eles tinham de participar com bola, eles já fechavam, eles já vinham por dentro, ao invés de um ficar na saída em 3 e o outro abrir o campo, os dois vinham por dentro e ficavam mais ou menos na altura ali, né, na linha do Felipe Melo, que era esse primeiro volante do Palmeiras. Então você tinha os dois zagueiros, o Luan e o Kusevich, né, no primeiro tempo. Você tinha essa linha com três jogadores, o Menino pela direita, o Felipe Melo e o Jorge. E aí você precisava compensar com outros dois jogadores abrindo o campo, né? Porque o Palmeiras tinha um ataque posicional, é importante ter esses dois jogadores para abrir a defesa do adversário. Então quem abriu o campo eram os dois pontas, no caso o Dudu pela esquerda, depois ele acabou invertendo, mas enfim, iniciou o jogo pela esquerda, e o Rony pela direita. E aí você tinha o Luiz Adriano na referência e você tinha o Veiga próximo do Luiz Adriano e o Patrick de Paula também, porque como o Gabriel Menino e o Jorge centralizavam, vinham por dentro, para não ficar quatro jogadores ali, né, Felipe Melo, Menino, Jorge e Patrick de Paula, o Patrick de Paula era liberado para se aproximar um pouco mais do Luiz Adriano, enfim, formar essa linha de 5 na frente, né? Então, com Rony, Veiga, Luiz Adriano, Patrick de Paula e Dudu, certo? Inclusive, quando o Gabriel Menino e o Jorge centralizavam, vinham por dentro, o Patrick de Paula na hora já saía. Então, dava para ver que era realmente uma coisa pensada, certo? A ideia foi essa. Agora, o que... Vamos ver se deu certo, né? O que para mim isso mostra? O que para mim isso diz? Diz que o Abel não estava contente com a maneira com que o Palmeiras estava construindo, com a maneira com que o Palmeiras estava criando as oportunidades ou deixando de criar. Se ele muda o sistema de uma saída em 3 para esse 2-3-5, inclusive, estava falando com o Assis na hora, a gente estava tentando identificar, a gente até usou a expressão que o Abel deu uma guardiolada, né? Porque isso é uma coisa que o Guardiola fez muito na última temporada do City com o Cancelo e o Zinchenko, né? Que começam abertos, mas vêm por dentro para construir. Mostra que o Abel estava descontente com a maneira que o Palmeiras estava criando. Agora, deu certo? Não deu certo, porque faltou fluidez. Você tinha o Palmeiras tentando colocar os dois pontas em situação de um contra um, mas sem sucesso nesses duelos, tanto o Dudu quanto o Rony. E por dentro você tinha o Luiz Adriano, o Luiz Adriano e o Rafael Veiga, principalmente, se desmarcando muito, indo para a região entre as linhas do adversário, mas sem conseguir receber essa bola, e quando recebia essa bola, tomando a decisão errada. Então, de fato, não funcionou, de fato faltou fluidez. Eu vi um Palmeiras que tentava se estabelecer no campo de ataque do Bahia, às vezes até conseguia, na maioria das vezes conseguia, tinha mais a bola nesse primeiro tempo, né, bom frisar, no primeiro tempo, mas era um Palmeiras que não tinha a fluidez para poder criar essas oportunidades. E também, né, deixar a minha opinião, eu não gosto, tá? Mas aí é uma opinião, eu não gosto de lateral por dentro, eu acho que gera compensação desnecessária. Eu entendo que vai da característica do Gabriel Menino e do Jorge, que são dois jogadores muito mais de construir por dentro do que de ocupar corredor, enfim, de ser aquela flecha, né? Como era, por exemplo, o Vinha, que a gente estava acostumado. Mas, de qualquer maneira, eu não gosto. Mas aí é só a minha opinião.
É, esse é o ponto, né? Tentar aproveitar melhor a característica desses dois laterais, que são caras que constroem melhor por dentro. Não tem tanto essa capacidade mesmo de serem jogadores de fazer ultrapassagens, de chegar ao fundo, de jogarem mais no corredor. Então, foi uma tentativa que o Abel já tinha feito um ensaio no jogo contra o Bragantino. Só que de um lado, né, porque a gente jogou na direita com um lateral improvisado, mas na esquerda o Jorge construía mais por dentro com o Dudu fazendo o papel de abrir o campo mais pelo lado esquerdo. Então acho que o que ele tentou fazer foi meio que institucionalizar isso e fazer dos dois lados, tornar um padrão da equipe inteira e não só de um lado como ele tinha feito contra o Bragantino. E realmente acabou não funcionando, né, como o Léo bem disse, a circulação de bola foi um pouco lenta, os jogadores tomaram muitas decisões erradas, o time não estava conseguindo ter um ataque fluido o suficiente para agredir, né, o gol do Bahia. Tanto que, no primeiro tempo, o Palmeiras até teve mais posse de bola, mas ele atacou muito pouco em situações favoráveis, né? Atacou muito pouco a zona ali do funil, por exemplo, e teve a maioria dos seus chutes sendo de fora da área ou finalizações que não eram de lugares tão... Que seja tão provável você marcar um gol. Então isso acabou dificultando bastante a equipe do Palmeiras, tanto que a gente, mesmo com os números positivos, com mais finalizações que o Bahia, mais posse de bola que o Bahia, ocupando mais o campo de ataque, principalmente na segunda metade do primeiro tempo, acabou não sendo algo efetivo. Isso acabou não retornando em chances de gol ou em melhores possibilidades para os atacantes do Palmeiras. Então realmente eu entendi essa tentativa do Abel de aproveitar melhor o Jorge e o Gabriel Menino com a grande capacidade de armar jogo que eles têm, principalmente por dentro, mas acabou não funcionando tão bem. Né? Eu particularmente também, como o Léo, não gosto muito dessa possibilidade, prefiro mais os laterais atacando pelo lado, mas hoje foi, eu acho, uma questão para além do posicionamento, foi uma questão de uma dificuldade do Palmeiras de circular a bola e de ser um pouco mais rápido nessa tomada de decisão e tomar as decisões corretas realmente. E óbvio que isso se dá pelo Palmeiras não ser um time que está acostumado a construir dessa maneira, né? Foi uma tentativa do Abel para o jogo de hoje. Claro que houve durante os treinamentos algum tipo de sinalização para isso, óbvio, mas o time não está acostumado a construir assim, e aí a gente viu os problemas que a gente tá acostumado a ver do Palmeiras quando ele precisa propor um pouco mais o jogo.
E acho que vale só pontuar, né, esse negócio que o Luca falou, que eu citei por cima também da característica dos jogadores, né, do Gabriel Menino e do Jorge, que tendem a construir mais por dentro, mas isso também tem a ver com montagem de elenco, né, porque o Gabriel Menino, ele não é um lateral direito de origem, ele é um volante, então obviamente ele vai tender mais a trazer para dentro, a construir por dentro, e vai render mais dessa maneira. E não é uma coisa que faz parte do modelo do Abel, esse lateral jogando por dentro. Então um jogador que se tivesse um lateral que conseguisse abrir campo, que fosse bem ocupando o corredor, o Abel não precisaria fazer isso. E a mesma coisa o Jorge, né? Independente de qualidade técnica, não é esse o ponto. Todos vamos concordar que as características do Jorge e do Matias Vinha são completamente diferentes, né? Quase opostas. O Matias Vinha era um cara muito importante no modelo de jogo do Palmeiras, do Abel Ferreira, era um cara que ocupava aquele lado esquerdo, aquele corredor, era literalmente aquela flecha, um lateral de muita intensidade. E o Jorge é um cara que tende a construir mais por dentro, que tende a ver o jogo de trás, que é um cara de menos intensidade, enfim, é uma característica completamente diferente. Então, essa montagem do elenco também, essas peças que estavam disponíveis, como a gente citou, meio que forçaram a Abel a tentar alguma coisa diferente para fazer os jogadores conseguirem expor as suas melhores características dentro do modelo ofensivo do Palmeiras. Mas agora, como a gente disse, não deu certo, faltou fluidez, faltou mecanismo.
Palmeiras!
Agora eu queria que vocês falassem um pouco mais da defesa do Palmeiras no primeiro tempo. No primeiro tempo a gente viu aí a dupla de zaga ser Kusevich e Luan no intervalo. Kusevich acabou sendo substituído, o Renan entrou no lugar dele. Mas no primeiro tempo a gente viu a defesa novamente muito bagunçada. Quais aspectos vocês têm a ressaltar da nossa equipe no setor defensivo na primeira etapa?
Bom, vamos lá. Eu acho que a gente vai falar mais de defesa no segundo tempo, né? Porque foi um negócio um pouco mais gritante. Mas mesmo no primeiro, que eu achei que o Palmeiras... Que eu achei não, né? Que o Palmeiras não foi tão mal quanto no segundo. Pode até se dizer que foi superior ao Bahia no primeiro tempo. Mas eu vi fragilidades defensivas que a gente já tá cansado de ver. Problema de pressão na bola, em diferentes fases do jogo, em diferentes alturas do campo. Eu acho que o Palmeiras entrou um pouquinho mais ligado nos primeiros 5 minutos ali. Subiu um pouco mais a marcação, mordeu um pouco mais... a saída de bola do Bahia, mas depois disso começou a ter problema de pressão na bola de novo. Mas mesmo assim, o Bahia ainda tinha problema para criar, eu acho que por problemas do Bahia mesmo. Acho que a maioria dos sustos que o Bahia deu foi com ultrapassagem dos laterais, né, pelos lados, criando superioridade numérica pelos lados, que é uma característica inclusive do Guto Ferreira, né, ter esses laterais que fazem ultrapassagem, que abrem o campo, e principalmente acho que pelo lado direito, porque o Nino Paraíba é um cara que já tem essa característica, né? Então chegando no fundo e tudo mais, e também o lado direito do Bahia, era o lado esquerdo do Palmeiras, obviamente, que era onde estava o Dudu, né? Que é um cara que marca um pouco menos, que tem menos intensidade na marcação, tanto o Dudu quanto o Patrick de Paula e o Jorge, né? Olha só, são três jogadores que jogam mais para a esquerda do Palmeiras, defensivamente falando, que tem menos intensidade na marcação. Sobre o Patrick, inclusive, a gente vai falar daqui a pouco. E vale só frisar também que a gente citou as mudanças de sistema do Palmeiras com bola, né? Mas sem bola não mudou nada. O Palmeiras seguiu marcando no 4-4-2, no primeiro tempo, obviamente. Tinha a linha de 4, aí era a segunda linha de 4 com o Rony na direita, Felipe Melo, Patrick e Dudu na esquerda, Veiga e Luiz Adriano na frente. Então acho que esse lado esquerdo ficou frágil, como eu disse, com Dudu, Patrick, de Paula e Jorge, e o Bahia conseguiu criar algumas oportunidades por ali. Mas mesmo assim, mesmo com o Palmeiras tendo algumas fragilidades nesse sentido, e como a gente falou, a parte ofensiva do Palmeiras não tendo tanta fluidez, o Palmeiras teve até mais chances do que o Bahia, finalizou mais, foram 8 finalizações a 4, e as melhores chances foram do Palmeiras, na minha opinião. Não foram grandes chances, tá? Longe disso, mas teve uma oportunidade do Dudu de finalizar, teve uma outra finalização do Luiz Adriano de fora que o goleiro pegou, teve um contra-ataque que foi muito bonito, uma roubada de bola do Felipe Melo, um toque do Dudu de calcanhar, que o Veiga acabou não se entendendo ali com o Luiz Adriano fez uma movimentação, o Veiga relutou um pouco em passar, muita gente falou que o Luiz Adriano deveria ter feito a movimentação diferente, mas enfim, independente de quem errou no lance, era uma chance importante que mais uma vez o Palmeiras desperdiçou por questão de tomada de decisão. Então acho que foi isso, o Palmeiras continuou tendo algumas fragilidades defensivas, conseguiu se segurar bem, eu acho, no primeiro tempo, apesar dessas fragilidades, mas aí o segundo tempo foi aquele negócio que a gente viu, que a gente fala daqui a pouco.
Acho que eu não tenho muito a acrescentar não em relação a essa questão defensiva do primeiro tempo. Acho que realmente o Palmeiras apresentou esses problemas que a gente tá muito acostumado a ver, de pressão na bola, alguns momentos de desatenção, a falta de entrosamento da linha de defesa também, isso complica um pouco, né? Se não me engano, essa linha de defesa chegou a jogar contra o Juventude, talvez, ou, enfim, jogaram muito pouco, independentemente disso. Não jogaram porque foi o Gomes no lugar do Luan, porque ele ainda não tinha ido pra seleção. Mas realmente, hoje, defensivamente, eu acho que eu discordo um pouco da parte de que o Palmeiras teve as melhores chances. Eu acho que foram boas chances, mas no final das contas, o Bahia também chegou com bastante perigo. Acho que foi um primeiro tempo em que a gente já não viu um prenúncio do que podia acontecer, mas o Palmeiras tinha um pouco mais de dificuldade de chegar ao mais próximo do gol do Bahia, e que o Bahia tinha um pouco mais de facilidade. Por mais que tivesse sido um time que tenha criado, né, não tão bem quanto no segundo tempo, que criou mais chances e que foi superior, o Palmeiras ainda deixava muito espaço, e realmente nessa questão defensiva, eu acho que até pela a questão de você ter que mexer bastante na maneira da equipe jogar, na fase ofensiva, na fase defensiva, você fazer essas compensações, acho que isso dificultou bastante o Palmeiras, tanto na organização defensiva como um todo, como nas transições. Então, O Palmeiras entra um pouco, entra ligado no comecinho do primeiro tempo, algo que vai até se repetir no segundo tempo, nos primeiros 5 minutos, marcando, pressionando um pouco mais a saída de bola do Bahia, mordendo um pouco mais lá em cima, mas depois a intensidade cai e acaba, o Palmeiras acaba deixando espaço. No primeiro tempo o Bahia não conseguiu aproveitar tanto e o Palmeiras teve um pouco mais de volume de jogo ofensivo, um pouco mais não, bastante volume ofensivo a mais do que no segundo, e isso também dificultou o Bahia, mas a gente já via ali alguns princípios de problemas defensivos que a gente está acostumado a ver do Palmeiras no primeiro tempo e que no segundo tempo foram realmente mais gritantes mesmo.
Agora entrando um pouco no segundo tempo, né? Segundo tempo, a equipe do Palmeiras acabou tendo a expulsão do Wesley em um lance muito bobo, né? Que ele acabou ali chutando a cara do jogador do Bahia. E, bom, o que vocês estavam achando do Palmeiras até essa expulsão, né? Depois disso, a gente acabou tendo inferioridade numérica e a partida ficou ainda mais difícil. Mas enquanto estava 11 contra 11, no segundo tempo a situação já piorou, não é mesmo?
Já piorou, já era uma situação complicada, aqueles problemas sem bola que a gente falou no primeiro tempo, no segundo só se agravaram, até porque o Bahia voltou melhor pro segundo tempo também, e é sempre bom a gente lembrar que existe adversário, né, mas o Palmeiras seguiu com problemas para pressionar o portador da bola, muita bola entrando na entrelinha, então o Bahia que tendia a construir mais pelos lados, como eu disse, com as ultrapassagens do lateral, mesmo assim estava encontrando bola entre as linhas de marcação do Palmeiras, né? Aquele 4-4-2 que eu tinha citado. Pelos lados, o Palmeiras seguiu tendo inferioridade, então o Bahia fez uma blitz ali no segundo tempo, finalizou muito. Vejam só, claro que teve a expulsão do Wesley, mas a expulsão do Wesley foi a 7 minutos do fim do jogo, né? A 12 minutos, se você contar os acréscimos. Mas mesmo antes disso, o Bahia já estava assustando. Se eu falei no primeiro tempo que o Palmeiras tendeu a se estabelecer um pouco mais no campo de ataque, tentou segurar um pouco mais a bola, tentou criar, a tônica do segundo foi completamente diferente, completamente oposta. O Bahia teve a bola, o Palmeiras não conseguiu fazer nada quando recuperava. Foram 13 finalizações do Bahia e uma do Palmeiras nesse segundo tempo, só no segundo tempo. Então foi realmente foram 45 minutos muito complicados e foram minutos complicados antes da substituição. Para piorar tudo isso, o menino ainda machucou, né? E o menino não estava jogando bem, tá? Tava mal, inclusive, mais uma vez, mas ele machucou. E agora o Palmeiras, de fato, não tem lateral direito nenhum, né? Se o menino já estava improvisado, mas dava para contar como lateral direito, agora não tem mais nenhum. Marcos Rocha machucado, Mike se recuperando de cirurgia, menino agora machucado, e assim, a gente não tem informação ainda, a gente grava sempre logo após a partida, né? Mas tende a ser, imagino eu, não deve ser uma coisa simples a lesão do menino, porque ele se lesionou ali sozinho, então não foi uma questão de pancada nem nada. Mostrou a imagem dele no banco chorando, que foi uma imagem complicadíssima também. Então isso já piora, né? Então sem Mike, sem Marcos Rocha, sem menino, e até o Gustavo Garcia, que é o lateral titular do Sub-20, tá lesionado também, não sei por quanto tempo, mas não jogou a última partida do Sub-20 porque tá lesionado também. Então realmente não tem lateral direito nenhum, e a gente tem uma final de Libertadores dia 27 de novembro. E como não tem lateral direito nenhum, né, quem virou lateral direito do Palmeiras foi o Rony. Pois é, o Wesley entrou no lugar do Gabriel Menino, que tinha se machucado, e aí o Rony virou o lateral direito do Palmeiras, com o Luan Renan e o Jorge ali nessa linha de quatro quando o Palmeiras se defendia. Aí quando o Palmeiras tinha a bola, virava mais a saída em três, né? Porque o Rony avançava, abria o campo pelo lado direito, aí tinha Luan Renan, e aí esse terceiro homem às vezes era o Jorge, e aí o Felipe Melo alinhava com o Patrick, ou era o próprio Felipe Melo e o Jorge alinhava com o Patrick, com o Wesley aberto pelo lado esquerdo. Mas como eu disse, foram poucos momentos que isso aconteceu, porque em poucos momentos do segundo tempo o Palmeiras conseguiu segurar a bola, conseguiu manter a posse, enfim. Foi realmente complicadíssimo. Foi uma série de notícias ruins, com a defesa do Palmeiras muito mal, com o Bahia criando muito. E aí vale o destaque pro Jailson, vou destacar ele mais pra frente também, mas Jailson viveu uma partida de Jailson de 2016, partidaça, tranquilamente o melhor do Palmeiras em campo, o melhor do jogo em campo, com certeza, o Jailson. Mas foi isso, cara. E aí depois vieram mais alterações, mas que não mudaram o Palmeiras em termos de esquema, com o Danilo Barbosa no lugar do Patrick e o Daverson no lugar do Luiz Adriano. E aí depois entrou o Matheus Fernandes no lugar do Dudu, né? Que aí mudou um pouco a estrutura, o Matheus Fernandes alinhou mais com o Danilo Barbosa, o Felipe Melo ficou mais entre as linhas para poder ter alguém especialmente protegendo ali, liberou um pouco mais o Veiga para jogar da direita para dentro com o Wesley na esquerda e o Daverson na frente. Mas, cara, foi um segundo tempo terrível, cara. Foi complicadíssimo, foi um Deus nos acuda. E como o Luca bem falou no começo do episódio, foi um lucro pro Palmeiras sair com esse 0x0.
O segundo tempo foi complicado, cara, porque, como eu falei, o Palmeiras nos primeiros minutos conseguiu pressionar um pouco mais, marcar lá em cima, dificultar um pouco a vida do Bahia, mas, assim, foi... do nada o time parou de conseguir pressionar, teve muita dificuldade para sair jogando. O Palmeiras, né, como o Léo propriamente falou, em relação às alterações e às mudanças no posicionamento, a gente viu durante poucos momentos, porque o Palmeiras ficou em poucos momentos com a bola e conseguindo ter espaço para trabalhar, para construir o jogo um pouco mais desde trás. Então, foi um segundo tempo realmente desastroso do ponto de vista defensivo. A gente tomou... o Abel, ele faz a mudança de passar o Rony para a esquerda e o Dudu para a direita para tentar fortificar um pouco mais aquele lado ali com o Jorge e com o Patrick. Mas no segundo tempo também essa situação acaba fugindo do controle. O Bahia começa a atacar muito bem pelo lado direito. O Nino Paraíba começa a se soltar um pouco mais, a chegar mais no campo de ataque. O time começa a conseguir jogar por ali. E até o final do jogo foi uma pressão do Bahia muito grande. O Jailson fez realmente grandes defesas no lance do que o Gabriel Menino se machuca. Ali gera um contra-ataque para o Bahia e o Jailson faz uma grande defesa no final da jogada. Então foi assim, um segundo tempo muito, mas muito ruim. Um chute só do Palmeiras. Antes mesmo da expulsão, o Palmeiras não conseguia jogar. Era nítido que o time estava nervoso quando tinha a bola. Sem a bola estava defendendo mal. Deixava muito espaço pro Bahia jogar. Enfim, foi realmente um segundo tempo para se esquecer. Eu acho que o primeiro tempo ele acabou até com uma perspectiva de melhora para o segundo, que foi totalmente obliterada depois do quinto, do sexto minuto da segunda etapa, porque a partir dali foi só o Bahia em cima do Palmeiras, e o Palmeiras sai com esse 0x0 na bagagem, que assim, vale muito, porque o jogo indicava uma vitória do Bahia, sem dúvida nenhuma.
E aí no final do segundo tempo, né, depois dessa expulsão aí do Wesley, Palmeiras ainda tomou mais uma pressão ali, mas conseguiu segurar. E bom, não dava para fazer mais muita coisa, né? Com um a menos e acabando o jogo, não tinha muita coisa para a gente esperar da equipe, mas essa pressão aí foi dura, não é mesmo?
Nossa, se antes já tava complicado, depois então, pelo amor de Deus, cara. Primeiro que o Wesley dá aquela voadora no cara do Bahia, pelo amor de Deus também, né? Falta um pouco de noção. Obviamente a expulsão foi mais do que justa, né? Se pudesse, tinha que dar dois cartões vermelhos pro Wesley, porque foi ridículo. Mas pelo amor de Deus, né? Faltou um pouco de noção também. Prejudicou o time que já tava se complicando defensivamente. E aí, se o Palmeiras já tava buscando se fechar, né? 5 minutos antes, o Abel tinha tirado o Dudu, colocado o Matheus Fernandes, que, como eu disse, foi justamente para tentar proteger melhor a entrelinha com o Felipe Melo, alinhar o Matheus Fernandes com o Danilo Barbosa e jogar o Veiga um pouco mais para a direita, trazendo para dentro, abrindo o corredor para o Rony. Enfim, 5 minutos antes da expulsão, quando expulso o Wesley ainda, né, e aí o Palmeiras sem nenhuma possibilidade de substituir, aí que ficou aquela blitz total, o Bahia com a bola. Bahia até um pouco desesperado assim, mas conseguindo finalizar, o Jailson, repito, indo muito bem, e o Palmeiras se defendeu ali, montou uma linha de 5 com o Felipe Melo entrando entre os zagueiros, né? Então ficava o Rony pela direita, Luan, Felipe Melo, Renan e o Jorge pela esquerda, e aí era uma espécie de 5-3-1 com o Veiga, o Danilo Barbosa e o Matheus Fernandes e aí o Daverson na frente, mas que muitas vezes também virava um 5-4, né? Porque o Daverson voltava junto para ajudar a marcar descida de lateral e tudo mais, e o Palmeiras só se fechando. E aí acho que é por isso também que a gente diz que o Palmeiras ficou no lucro, né? Porque O segundo tempo foi, depois da expulsão, foi esse, foi 10 minutos de Deus nos acuda, do Bahia jogando bola pra dentro da área, finalizando de fora e tudo mais, e o Jailson acabou salvando o Palmeiras.
Pode pegar um frame ali do final do jogo, com certeza vai achar uma linha de 7, linha de 8 ali em alguns momentos, porque foi realmente um Deus nos acuda e... Enfim, a gente conseguiu se defender, não sei muito bem como, né? O Jailson fez um bom jogo, o Bahia realmente parecia um pouco desesperado, porque acho que sentia que era o momento de vencer o jogo, que o Bahia também vem numa sequência negativa, trocou de técnico faz pouco tempo, apesar de vir de uma vitória, ainda está ameaçado pelo rebaixamento, enfim, não é uma situação das mais fáceis, mas no final das contas deu certo, né? Deu certo um pouco por falta de competência do Bahia, um pouco por questão de sorte, porque o Palmeiras tinha muita, muita dificuldade mesmo para defender. O Abel fez as mudanças que acho que fizeram total sentido, principalmente as mudanças que ele faz sem trocar jogadores depois da expulsão do Wesley, para realmente tentar não tomar o gol e perder a partida, porque era meio óbvio que o time ia ficar sem saída. O Rafael Veiga já estava esgotado fisicamente, você tinha dois volantes, o Matheus Fernandes e o Danilo Barbosa, que estão meio sem ritmo de jogo. O Danilo Fernandes está fazendo seu segundo jogo só pelo Palmeiras. O Danilo Barbosa também ficou um tempo parado, um tempo fora. E, enfim, era o Daverson e o Rafael Veiga, praticamente, as válvulas de escape do Palmeiras, e o Veiga já cansado e o Daverson sendo o Daverson. Então, foi bem difícil, né, esse finalzinho. Foi só o Bahia chegando, atacando, e o Palmeiras, de alguma maneira, conseguiu se defender. Tem muito essa questão do Felipe Melo baixar na linha dos zagueiros, que ele é um cara que faz muito bem isso. Se eu não me engano, no jogo contra o Sport, ainda no primeiro turno, que isso acontece, o Palmeiras faz 1-0, na Libertadores, em alguns momentos, no jogo contra o Galo, ele descia para fazer essa função também, principalmente ali nos 15 minutos finais do jogo de volta, se eu não me engano. Então, foi o que deu para fazer, e um resultado que acaba sendo compensatório, né, porque... No final das contas, foi um jogo em que o Bahia esteve mais próximo da vitória, mas não conseguiu consumá-la. Então, no final das contas, o Palmeiras esbarrou muito mais, acho que, na falta de competência do adversário do que na sua própria competência se defendendo com a menos.
Bom, agora eu queria saber os destaques individuais que vocês dão pro elenco do Palmeiras no jogo de hoje, né? Acho que de positivo talvez o principal seja o Jailson, né? E bom, negativo aí, vocês têm aí mais de 10 jogadores para falar. Então digam aí quem vocês acharam que se destacou no jogo de hoje contra o Bahia.
Cara, vamos lá. Agora é duro, viu? Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou citar os meus positivos primeiro, que são só dois. E aí deixa o Luca falar e tudo mais, porque os negativos acho que vão levar um pouquinho mais de tempo, porque tem a galera. Mas enfim, positivos. Primeiro, Jailson, já falei, salvou o Palmeiras, melhor jogador da partida. Foram 5 defesas, 2 delas de dentro da área, de chutes de dentro da área. Então foi muito, muito bem o Jailson, e ele que tinha sido um bom responsável pelos gols que o Palmeiras tomou contra o Red Bull Bragantino, né? Claro que houveram falhas mais estruturais, mas ele falhou em alguns gols, eu diria, e acabou se redimindo contra o Bahia. Realmente foi... Palmeiras só não perdeu pro Bahia por causa das defesas que o Jailson fez. E outro nome que eu citei mais pro começo, e quem pescou já entendeu que ele é o meu outro destaque individual positivo, é o Felipe Melo. Acho que foi mais uma boa partida do Felipe Melo. Felipe Melo que voltou como titular e, como sempre, já gerou um chilique, né, nas redes sociais. O pessoal não pode ver o Felipe Melo titular, que já rola um chilique, mesmo com o jogador da posição dele no banco sendo o Danilo Barbosa, que mostrou, e o Matheus Fernandes, né, que já o Danilo Barbosa mostrou no último jogo que não pode ser titular, e o Matheus Fernandes, que jogou uma partida nos últimos 2 anos, né, quando jogou pelo Palmeiras, entrou contra a Chapecoense e entrou perdido. Então, a titularidade do Felipe Melo era justificável. Acho que ele foi bem no primeiro tempo, acho que ele foi bem com bola, deu bons lançamentos, acho que foi bem nas bolas longas. E no segundo tempo, acho que foi importante nesse momento de abafa do Bahia. Primeiro para tentar proteger quando o Palmeiras tinha 11, e depois entrando no meio dos zagueiros quando o Palmeiras tinha 1 a menos, para rebater bola, para ganhar bola pelo alto. Ele ganhou algumas bolas pelo alto. Foram 5 duelos aéreos disputados, 4 ganhos, 8 cortes no geral, ainda um chute travado, 2 interceptações e um desarme. Então, acho que foi mais uma boa partida do Felipe Melo. Imagino que na cabeça do Abel ele tá ganhando mais pontos aí. Né? Só que o Palmeiras ainda sente muita falta do Danilo, claro. Mas são os positivos são esses dois aí.
Olha, eu fico até meio perdido, assim, não sei nem quem citar, né? Porque são esses dois mesmo, e o Felipe Melo e o Jailson foram realmente os melhores em campo, acho, pelo Palmeiras. Ah, vale acho que um elogio ao Rony, que virou lateral no final do jogo e não tava bem no jogo de novo, e como lateral acabou ali conseguindo se desdobrar e ajudar o Palmeiras em alguns momentos. Não foi nada espetacular, mas, enfim, é um cara que, por mais que não esteja na sua melhor fase, não esteja na sua melhor forma, sempre deixa tudo em campo. E é isso, acho que... eu vou até passar pro Léo de novo para falar os negativos, porque esse jogo foi um jogo muito difícil, né? Porque tem pouco destaque positivo, muitos destaques negativos. Então tem que pensar bastante para falar sobre quem foi mal.
Muito bem, vamos lá então. Cara, isso aqui é complicado, velho. Porque é o seguinte, a gente falou aqui sobre as dificuldades do Palmeiras com bola e sem bola, né? E tem, claro, questões estruturais nisso, tem, claro, questões do Abel, porque como eu disse, ele alterou o sistema do Palmeiras para atacar o Bahia, em especial no primeiro tempo, que foi quando deu para o Palmeiras atacar o Bahia dentro do jogo, para um sistema que eu repito mais uma vez que eu não gosto, não me agrada pessoalmente. Mas ele mudou e o Palmeiras continuou sem tendo fluidez, sem tendo um organismo para criar mecanismos para o Palmeiras conseguir criar essas oportunidades. E claro que tem essa questão do Abel nisso, e defensivamente a gente citou os problemas do Palmeiras, citou problemas de pressão na bola. E claro que isso não é simplesmente uma coisa individual para cada jogador, porque quase nenhum jogador do Palmeiras está pressionando a bola, e isso não é uma coisa exclusivamente individual de todos os jogadores que estão em campo. Porém, tem muita questão de postura que não dá pra gente ignorar. E pra mim, o cidadão que representa isso perfeitamente é o senhor Patrick de Paula, cara. O que acontece com o Patrick de Paula? Porque com bola, quando o Patrick de Paula surgiu, quando o Patrick de Paula estava na sua boa fase, o que a gente elogiava do Patrick era o dinamismo dele. Era a capacidade dele de fazer o jogo rodar, de ser um cara dinâmico, como o Danilo é também. Só que de uma maneira até um pouco mais agressiva. E o Patrick tá sendo tudo menos dinâmico, tá sendo completamente sonolento quando tem a bola, né? Porque a gente fala muito de intensidade, e a gente precisa entender que intensidade não é só quando o time tá defendendo, né? Não é só de pressionar a bola, não é só de dividir, de ganhar duelo. Intensidade é também quando tem a bola, de velocidade de raciocínio, de condução. Sabe, isso também é ser um cara intenso, de dar esse dinamismo pro jogo. E o Patrick de Paula tá sendo o oposto disso, cara. Tá ridículo, assim. Tá ridículo, acho que ele foi titular, porque, mais uma vez, quem tava no banco era pior ainda. Mas foi mais uma partida terrível do Patrick de Paula, com bola e sem bola, né? Eu citei o com bola, mas sem bola também. Sem pressionar, demorando pra tomar a decisão de saltar pra pressionar ou não. Então, cara, terrível o Patrick de Paula. Outro que eu acho que não é uma situação tão extrema assim, eu acho que é mais uma questão de característica do que de postura, é o Jorge, que é um cara que sem bola é muito complicado, cara. Deu pra ver, inclusive, no final do segundo tempo que ele tava morto, né? Ele não aguentava mais ficar, e aparentemente ele só não saiu porque o Palmeiras não tinha mais substituição. Mas sem bola é um cara que é muito complicado, que não tem intensidade pra pressionar o adversário também. E um outro que eu vou citar, assim, é o senhor Gabriel Menino, mas eu não vou me estender muito porque ele se machucou, e aí eu vou dar uma poupada. Mas era mais uma partida ridícula do Gabriel Menino, errando coisa básica, errando domínio, errando, sabe, errando coisa básica. E é outro que da última temporada pra cá, assim como o Patrick de Paula, decaiu de uma maneira absurda. Então, essas individualidades também prejudicam, tá? Mas eu não vou me estender no Gabriel Menino, porque ele se machucou e não quero que, né, não quero que vocês me entendam errado. Ah, e pô, não posso deixar de citar também o senhor Wesley, né? Que deu uma voadora, que jogou 20 minutos e deu uma voadora no jogador do Bahia. Já citei aqui, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. E o Wesley só entrou porque o Palmeiras não tinha lateral direito no banco, né? Porque ele entrou no lugar do menino pra jogar o Rony pra lateral direita. Mas enfim, terrível. Deu uma voadora, prejudicou o time e deixou o time com a menos. Aquele abafa também no final do jogo cai na conta do Wesley.
Já emendo no Wesley, então, acho que foi... o lance, óbvio que existem várias circunstâncias no jogo... O adversário, enfim, é um lance acidental, mas é o típico lance do jogador que entra desligado no jogo, entra meio perdido, sem muita intensidade, sem é o famoso entra dormindo, né? Acho que o Wesley, e foi isso que aconteceu hoje, não conseguiu, teve pouquíssimos momentos com bola, mas não conseguiu fazer muita coisa, enfim, prejudicou o time ainda no final. O Patrick também, principalmente por essa questão de falta de intensidade, você via... às vezes ele dominava a bola, tinha um jogador do Bahia chegando já próximo e ele demorava para se desfazer da bola e acabava até perdendo muitas vezes, gerando situações de ataque perigoso para o Bahia. Né? Um cara que vem mal. Acho que é importante a gente, essa sequência do Palmeiras negativa, para a gente ver que às vezes a gente tem a impressão de que quem está no banco é sempre melhor. E caras como o Patrick de Paulo, o próprio Gabriel Menino, que como o Léo falou, se machucou e tem toda essa questão de que acho que não é válido ficar batendo tanto, porque, enfim, acabou tendo esse problema. Mas jogadores que a gente volta e meia via os torcedores pedindo no time titular, em detrimento de outros, às vezes o Zé Rafael, às vezes o Marcos Rocha, enfim... E alguma coisa justificava, e era que esses jogadores não estavam na sua melhor fase e seguem assim, estão tendo muita dificuldade de retomar os seus melhores momentos. E acho que o Jorge, pelas questões, principalmente sem bola, mas com bola também no final do jogo, ele estava muito, muito cansado, era nítido, ele pegava a bola, demorava muito para soltar, muitas vezes corria um risco desnecessário ali, tentava sair jogando, tentava construir um pouco mais lentamente e acabava dando errado. É um cara que acho que tem muito da característica, claro, de ser um jogador menos intenso, um jogador que não tem essa capacidade, essa explosão física e parece muitas vezes um jogador meio desligado em campo, mas tem muito da questão física também de ter sido um cara que ficou parado durante muito tempo e acabou ficando, enfim, na inatividade, o que é muito ruim pro jogador, e tá voltando agora de lesão. E acho que é isso, basicamente. O Luiz Adriano, acho que seria um destaque negativo pelos últimos jogos. Hoje, de novo, não foi bem, mas acho que não passou tanto por ele. As questões dele não ter ido bem, ele até tentou. Teve algumas finalizações perigosas. Tem aquele lance do Rafael Veiga, que ele faz uma boa movimentação, na minha opinião. Acho que ele faz certo, que a jogada acaba não dando certo, mas também um cara que... Tá tendo muita, muita dificuldade de voltar a ser um jogador minimamente útil, né, pro elenco. E acho que é isso. Não tem muito mais pra falar, porque foi uma atuação coletiva muito ruim. Acho que até o Felipe Melo, que foi um dos melhores da equipe também, acho que não foi nada demais, mas a gente percebe que a atuação do time puxou ele pra baixo. O Jailson realmente foi o grande destaque, porque hoje no Palmeiras é realmente muito difícil de ter destaques positivos, né? Mas eu acho que os destaques negativos são mais esses mesmo, só reforçando os do Léo e adicionando talvez o Luiz Adriano, que também fez um jogo apagado.
Bom, ouvintes do Análise Verdão, por hoje é só. Mais um podcast aí que a gente teve que falar de uma partida muito ruim do Palmeiras, infelizmente. Hoje agradecer aqui a participação do Leonardo Suzuki. Valeu, Léo.
Valeu, Buras. Duro, né? Assistir o jogo foi duro, mas pelo menos a gente vem aqui e desabafa. Espero que você que ouviu o podcast tenha conseguido participar, né, dessa sessão de terapia aqui para tentar entender o que aconteceu no jogo, das cornetadas que a gente precisa dar, né, porque senão não tem como, né, e é isso, cara, a sequência foi terrível, tá sendo terrível. O Palmeiras foi, cara, isso é um negócio inacreditável. O Palmeiras foi da melhor campanha do time na história do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, duas classificações históricas na Libertadores, contra São Paulo quebrando o tabu e contra Atlético Mineiro no Mineirão, pra pior campanha do segundo turno na classificação geral. É o pior time do segundo turno no Campeonato Brasileiro. Então é um negócio inacreditável, bizarro, terrível. O desempenho do Palmeiras contra o Bahia foi muito ruim. Mas a gente torce para que melhore, né? O jogo agora é só domingo contra o Internacional no Allianz Parque. E a gente espera que mais um jogo com torcida, que dê uma mexida e que esse tempo aí, 5 dias até lá, que dê para mudar alguma coisa, pelo menos em termos de ânimo, de motivação, de postura, enfim. Que mude alguma coisa, porque alguma coisa precisa mudar. Mas é isso, muito obrigado a você que ouviu até aqui. Valeu, Buras e Luca, pela companhia na nossa terapia em grupo.
E agradecer também a participação do Luca Vicchiato. Valeu, Luca.
Valeu, Buras, Léo, pessoal que nos ouviu aqui nessa sessão de terapia. É, realmente, né, agora serão longos meses até a final da Libertadores, mas pelo menos agora com prenúncio de melhora, com os jogadores voltando das convocações e alguns lesionados talvez voltando a estar disponíveis. E, enfim, é o que a gente espera que esse time que a gente já viu fazer muito mais, volte a ser esse time, ser pelo menos um pouco mais confiável, né? Porque nesses últimos jogos, realmente uma sequência péssima. Palmeiras hoje não tomou gol, acho que esse é o ponto positivo, mas de resto, realmente foi uma atuação muito, muito ruim, praticamente desastrosa, e que, enfim, a gente precisa melhorar bastante para chegar no dia 27 de novembro de uma maneira competitiva.
E só pra citar um outro ponto aqui, só pra deixar no ar, mais uma fase ruim do Palmeiras, mais um resultado ruim, mais um desempenho ruim, que quem está no topo da cadeia, né, quem está vendo as coisas de cima, seguirá sumido, né, seguirá sem dar as caras, só pra deixar no ar.
Bom, ouvinte da Análise Verdão, por hoje é só. Queria encerrar, antes de encerrar esse podcast, mandar um abraço pro Vinícius Sampaio de Jesus, que em um vídeo do nosso canal do YouTube pediu lá pra gente mandar um salve, mas acabamos esquecendo aí porque os últimos jogos foram uma loucura. Então, um salve aí pro Vinícius, valeu por acompanhar a gente. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @AnáliseVerdão no Twitter, @AnáliseVerdão no Instagram, e se inscrever no nosso canal do YouTube, o canal do Análise Verdão, tá bom? Eu sou o Vitor Bratini, apresentei aqui mais esse podcast. Muito obrigado a todos, até a próxima. Tchau, tchau.